Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 677, parte 2: O Trabalho e o Desígnio de Deus. Bem, vou reler a questão, mas a gente vai trabalhar a segunda parte da resposta, tá certo? A primeira foi trabalhada no programa anterior. Pergunta Kardec: Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover, né, de fornecer a todas as necessidades dos animais? Nesse ponto, os espíritos discordam de Kardec, tá certo? Ou discordam da pergunta. Porque a pergunta aqui já diz, né, a natureza se encarrega de atender a necessidade dos animais. Os espíritos dizem não. Os animais também precisam se esforçar, né? Isso é fato. O animal simplesmente não abre a boca e a comida cai dentro. Ele tem que caçar, ele tem que se proteger para não virar comida do outro, ele tem que construir, normalmente ele tem que construir o seu habitat, a sua casa, digamos assim, o seu local de repouso. Ele tem que, no momento da reprodução, criar, escolher e construir e criar um ambiente seguro para a sua prole. Enfim, dá trabalho também. Então os espíritos dizem, não, Kardec, não é assim. E eles pegam até um pouco pesado que eles dizem, como tu, os animais também trabalham. Interessante isso. E aí a gente discutiu no, na primeira parte as características do trabalho dos animais. E aí sim, os espíritos vão fazer diferenças entre o trabalho do ser humano e o trabalho dos outros animais. Ok, revisão rápida. Agora, numa segunda parte, os espíritos vão estender a ideia de trabalho dos animais. Isso, essa extensão também vai nos incluir. Quer dizer, eles discutem, como a gente apresentou no programa anterior, o que significa o trabalho dos animais e a inteligência dos animais, no sentido mais terra a terra, no sentido mais objetivo, no sentido mais facilmente verificável. Uma vez feito isso, agora o nível vai ser outro. Eles vão apresentar aqui, eles vão revelar uma dimensão do trabalho dos animais e também a gente, vocês vão entender que eu posso também dizer dos seres humanos, que Kardec não desconfiava, pelo menos pela pergunta, né? A pergunta não mostra que há essa compreensão. Então, Kardec pergunta uma coisa, os espíritos dizem que não, que os animais trabalham e vão dizer mais. Eu já vou para o final para depois vocês entenderem o desenvolvimento. E vão dizer mais. Os animais contribuem para a realização das vontades do Criador do universo. Como quem disse. Você começou achando que os animais não trabalhavam e vai terminar compreendendo que eles não apenas trabalham para eles, mas que eles realizam uma tarefa que é o cumprimento dos objetivos de Deus para o universo. Então, olha a dimensão. Muito interessante, né? Vou ler aqui para a gente agora desenvolver essa ideia passo a passo. Continuando na resposta. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Ele está falando de um ponto de vista mais objetivo, mais terra a terra. Agora ele vai acrescentar um outro aspecto. Entretanto, porém, quando os animais provem as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, isso aqui é importante esse destaque, porque isso vai servir para a gente também, em agentes dos desígnios do Criador. Quer dizer, o golfinho, que está uma hora dessa no oceano, dando aqueles saltos maravilhosos, e aí deu fome, e ele vai se alimentar, ele está buscando, está se mobilizando, está agindo, está trabalhando para saciar as suas necessidades comendo um bom peixinho. Ok. Porém, o fato dele estar fazendo isso está conectado a um conjunto de consequências que se relaciona com os desígnios, com a vontade do Criador em relação ao universo. Vou ler de novo. Entretanto, quando provém as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador. Continua. E o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza. Quer dizer, o que os espíritos estão dizendo, olha, o que os animais fazem não é que eles não trabalham, eles trabalham para si, mas o que esse trabalho dele é importantíssimo para toda a estrutura da natureza. Bonito, não é isso? Quer dizer, olha como amplia. Embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Quer dizer, e aqui os espíritos tocam num ponto fundamental. Eles vão dizer o seguinte: olha, existem temas, existem assuntos que vocês de fato não vão poder compreender ou não vão poder compreender em profundidade. Por quê? Porque são situações que, para serem vistas, para serem observadas, se precisa de alguns milênios. Então, você não tem como relacionar a ação de pequenos animais com a estrutura, com o objetivo final da natureza, com a construção de um equilíbrio num planeta como um todo, porque você não vai ver. Você vai ver o golfinho comendo um peixe. Você vai ver, é isso. Hoje a gente vai entender, depois de muita pesquisa, de muito sacrifício, de muito esforço, de muito investimento de tempo e de dinheiro, que as espécies, elas se equilibram, né? Assim, os golfinhos mantêm de alguma colaboram para manter a quantidade de peixes no oceano, que também isso é importante para a quantidade de algas, porque se tiver peixe demais, acaba as algas. Quer dizer, você tem todo um conjunto de inter-relação extremamente complexo, que a gente começa a entender hoje, mas não entende tudo, está longe de entender tudo, de interação entre bilhões de animais, de milhares de espécies, um influenciando o equilíbrio do outro. Então, é só uma pista para a gente começar a pensar o que é que os espíritos estão dizendo. Quer dizer, como que um trabalho das formigas se relaciona com as plantas, que se relaciona com os elefantes, que por sua vez é influenciado por determinados tipos de pássaro. Olha aqui. Então, assim, é um sistema por demais complexo para a gente abranger como um todo e entender a importância específica de cada um para o equilíbrio geral da natureza. Ou, para usar a palavra dos espíritos, para o objetivo final da natureza. Vamos agora, a partir dessas pistas, desse início de compreensão. Não acredito que tenha ninguém na Terra que compreenda isso em toda a profundidade. Nunca vi nenhum estudo que nem se propusesse a dar conta de toda essa complexidade, né? A gente vê estudos muito valiosos, mas é sempre com recortes muito pequenos em relação ao todo, né? as algas no oceano, determinado tipo de alga, como funciona, o que influencia, ainda assim a gente não tem conta, não tem como dar conta de fato saber, não. Tem tantas espécies, elas produzem exatamente isso, até determinado nível. É assim, se aumentar demais a quantidade, a gente tem estimativas, porque é tudo muito complexo. Porque o peixe come a alga, mas a alga também é atingida pela constituição química da água dos oceanos. E o que é que influencia nisso? Só tudo. Quantidade de peixe, quantidade de animal, quantidade de incidência solar, quantidade de aves que pescam peixes, que comem algas, quantidade de animais em decomposição, quantidade de animais vivos, né? A quantidade de oxigênio e gás carbônico gerado por todos os animais que estão no oceano. Então, assim, é um pouquinho mais complexo do que a gente tem metodologia científica e mesmo reflexão filosófica para abranger o conjunto. A gente observa relações. Isso a gente consegue bem, né? Medir coisas bem específicas. Pega lá as alguinhas, bota no aquário e faz uma medição ali e tenta entender o conjunto. Tenta. Ok. Agora, se o golfinho, se a baleia, se a formiga, se a anta, se o hipopótamo e o crocodilo têm esse papel importantíssimo, imagine você, que é um animal numa situação superior, um ser humano. Será que a gente se dá conta do que a gente faz hoje tem uma repercussão ao longo dos milênios? Será? Será que a gente leva isso a sério? Porque a gente tende, e é natural, somos espíritos inferiores, a pensar no muito imediato. É agora, é daqui a 5 anos, né? Tem os que já conseguem pensar na vida espiritual depois do desencarne. Tem uns que ficam tão apavorados que muda de assunto. Tem uns que já conseguem projetar um pouco mais. Como será que eu estarei daqui a 50 anos? Claro, vai estar todo mundo encarnado, não vai desencarnar ninguém. Ok. Então, como será que eu estarei daqui a 100 anos? Aí está desencarnado, desculpa. Como será? Ah, pode ser que esteja reencarnado também, mas assim, passou pela vida espiritual. Como será daqui a pouquíssimas décadas? Quando chegar na vida espiritual? Tem gente que já consegue. Agora, será que a gente consegue pensar a repercussão do que nós estamos fazendo hoje para os próximos séculos? Aqui a gente estava falando de natureza, falando de milênios e de milhões de anos, mas vamos ser mais pé no chão, mais realistas com a nossa capacidade. Eu consigo imaginar que o perdão que eu estou orando e me esforçando todo dia para realizar nessa encarnação, isso vai estar me impactando daqui a 300 anos. Positiva ou negativamente? Se eu estou fazendo isso, será positivo, claro. Como será que o meu esforço de equilibrar as minhas emoções irá impactar a minha realidade objetiva, o meu bem-estar, a minha condição social, o lugar que eu vou estar vivendo daqui a 100 anos? Daqui a 50 anos. Então, se os animais não são menos importantes para o objetivo final da natureza, o que os espíritos estão defendendo aqui é algo muito cristão. É algo muito cristão. A ciência, algumas áreas, alguns pesquisadores, a ciência não dá conta disso. Na verdade, parece que a gente não está dando conta de valorizar nem o ser humano, né? Pelo menos no Brasil a coisa está lamentavelmente feia. Então o que acontece? Precisamos conseguir entender o valor das nossas ações para o nosso futuro. Porque o que os Espíritos estão dizendo aqui, retomando, que é profundamente cristão, é o seguinte: tudo tem um valor incalculável porque é criação divina. É isso que os Espíritos estão dizendo. A gente não tem como inferir e analisar o valor de uma criatura de Deus. Nós não temos como inferir e calcular o valor de um filhote de gato que mora na rua. É isso aqui que está em jogo. Não dá. Você não tem capacidade. Porque os Espíritos estão dizendo assim: olha, do nosso ponto de vista, eles não contribuem pouco para o objetivo de Deus na criação. Olha que bonito. Olha que bonito. Então, é uma visão de respeito à vida por ela fazer parte da obra de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não sei se ficou claro, mas isso daqui não é algo novo. O que os Espíritos estão fazendo é explicando a visão cristã da criação divina, que é a visão do Cristo expressa por meio da tradição judaica. A criação como obra de Deus, a criação como algo que é essencialmente bom e, acima de tudo, um respeito incalculável, porque não tem como calcular, a gente não tem capacidade técnica para isso, por toda a criação. Por todos os seres criados por Deus. Espero que tenha sido útil. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos assista nesse instante em que precisamos falar de coisas tão delicadas, principalmente no momento em que o Brasil está caminhando para oficializar o assassinato de crianças inocentes. Não podemos ignorar que é um ataque das trevas contra a nova geração. Assim fizeram sempre. Vocês devem conhecer a história da perseguição relatada em Antigo Testamento contra as crianças hebraicas. Ainda assim, Moisés nasceu e salvou-se. Todos sabem que crianças foram executadas pela espada dos soldados de Herodes, que queria aniquilar o Cristo. Não conseguiram. Mas gostam de tentar, porque a tentativa do mal se realiza pelo prazer de causar sofrimento no próximo. Certamente é algo muito infeliz de se fazer. Portanto, entendamos. Entendamos. É necessário que, de forma clara e firme, aqueles que amam Cristo e que precisam colaborar com nova geração realize a sua parte. Humilde que seja, pequena que seja, e isso deverá ser feito de forma tranquila e confiante. Como olhar como se nada visse quando crianças inocentes, do ponto de vista da realidade social, e muitas vezes do ponto de vista espiritual, são massacrados. São discípulos do Cristo que a treva quer atingir. São espíritos transformadores das realidades sombrias da terra, que se busca aniquilar. Quer se matar aqueles que vêm tornar o Brasil a pátria do Evangelho. Fiquemos atentos. Não é possível ter paz na consciência, assistindo tranquilamente o assassinato daqueles que vêm ao mundo por amor ou que vêm ao mundo como última chance, em busca da própria redenção. Filhos, cada ser da criação divina merece o respeito que lhe é devido, segundo sim o grau evolutivo. Cada um tem seu valor e cada um precisa ser tratado com o devido respeito. Naturalmente, não se deve confundir, não se pode tratar um ser da fase animal, como se trata um ser da fase humana. Mas o que falamos é muito grave, porque também vocês deviam saber que não se deve tratar espíritos missionários como se tratam seres insensíveis. Espíritos que se abnegaram em sair de seu ambiente espiritual superior e que já sofrem há décadas a influência do ambiente espiritual da Terra. Porque vocês precisam saber, mesmo em esferas equilibradas da Terra, para esses espíritos já é um ambiente grosseiro e pesado. Eles estão acostumados com as dádivas superiores de Deus. E se dispõe a nascer num corpo carnal que lhes darão limitações terríveis, angústias imensas, simplesmente para se adaptar a um ambiente podre de um mundo atrasado. Por que o fazem? Por amor. Portanto, não participeis junto com aqueles por omissão dos que viram a cara ao ver o assassinato de crianças. Necessário ter paz, necessário equilíbrio, necessário firmeza para dizer não. Na pátria do Evangelho, não matamos os discípulos do Cristo. Na pátria do Evangelho, amparamos todos os que estão em situação de fragilidade. Já basta o sangue do Cordeiro que derramamos. Não continuaremos com esse espetáculo hediondo. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.